E vamos ao assunto da política de hoje, nessa quarta-feira com o Diniz Neto, a lista. Né? Hoje tem várias pessoas que a gente tem que lembrar deles, né? De balconista, comerciário, ginecologista, até da luta contra o reumatismo. Mas vamos começar falando sobre as eleições. Você vai começar a fazer aquela contagem regressiva para as eleições, é isso?
Não, eu ainda não vou começar, Gilson e ouvintes, porque falta um pouco de tempo.
É um bocado, né?
Mas eu queria começar dizendo o seguinte, que é inacreditável algumas coisas assim, quase, né? Não são inacreditáveis, estão acontecendo, é verdade. Mas hoje estão faltando 62 dias para o fim do ano, estão faltando 56 dias para o Natal, e amanhã termina outubro.
É verdade, meu cara.
É um negócio...
Estamos entrando nos dois últimos meses do ano.
Não, é realmente impressionante. A coisa é tão veloz que eu me dei conta que essa semana eu falei que no final da semana estariam faltando menos de 3 meses. Não, estou louco, né? Está faltando... Eu falei isso essa semana aqui. Depois eu lembrei, no fundo do bolso, onde é que eu estou com a cabeça? Porque, na verdade, é tão rápido, o tempo vai desaparecendo, evaporando, que nós estamos realmente, assim, praticamente no fim do ano.
Agora, não sei se você quer comentar aí, nós temos uma série de pessoas aí que tem que ser lembradas, balconista, comerciário, não sei se você quer comentar sobre isso.
Sim, eu acho que é interessante lembrar, né, que hoje é o dia do balconista e, portanto, também, né, o dia do comerciário, algo extremamente importante. Hoje é dia do ginecologista, profissional da maior importância para as mulheres, e o Dia Nacional de Luta contra o Reumatismo. As doenças reumáticas que são conhecidas hoje são mais de 200, e algumas, inclusive, mais recentemente descobertas, muitas autoimunes e sem cura, como lúpus e outras, fibromialgia, enfim, são doenças extremamente delicadas e complicadas, e esta especialidade tem a responsabilidade de estudar, pesquisar e encontrar tratamento, ou se não cura, pelo menos alívio para milhões de pessoas em todo o mundo.
Eu vou ser literal agora, porque eu vou, inclusive, falar o título que está lá na sua coluna aqui na CBN. Quem vai ganhar a eleição? É uma pergunta. Mas se você está disposto a responder, a pergunta.
Vou responder hoje.
Vamos lá.
Pessoal que está nos ouvindo aí.
Vai. Calculo que todo mundo, quem está dirigindo, parou o carro, agora eu quero ouvir.
Bem, na verdade, eu ouço essas perguntas, Gilson, várias vezes por dia. É uma coisa realmente assim, impressionante como é que as pessoas perguntam. Diniz, quem vai ser o próximo prefeito? Como vai ser a renovação na Câmara Municipal? E aí a gente começa a pensar, né, a respeito disso. Eu preciso dizer, com toda a sinceridade, que eu não sei dizer quem será o próximo prefeito. É impossível, né, quem vai ganhar. Eu afirmar quem vai ganhar. Inclusive, eu não consigo dizer nem quem estará no segundo turno. E também não posso afirmar que haverá o segundo turno. Bem, eu fiz algumas contas. A eleição será no dia 4 de outubro de 2020. E se, faltam então para esse dia 340 dias, são 11 meses apenas. Para o final das convenções partidárias, faltam 280 dias, imagine você. São 40 semanas, 9 meses, na verdade, estão faltando para o final, aquele dia 5 de agosto, tão esperado, quando a gente vai ficar sabendo de fato quem são os candidatos.
Agora, você tem também uma coisa que você coloca na tua coluna que eu achei interessante, que é o processo de campanha, né? Você faz um destaque sobre isso.
O que a gente nota é o seguinte, existem as tendências, porém, eu escrevo hoje aqui algo que eu já disse várias vezes aqui, principalmente no decorrer da campanha, que em política existe um dia depois do outro, com uma longa noite no meio. Eu já contei aqui algumas coisas terríveis que aconteceram nessa noite entre um dia e outro, no final lá de convenções partidárias que definiram candidaturas, no caso a vice-prefeito, que foi uma mais
recente. Acabaram com outras também que estavam aí,
fui,
né?
Fui para casa achando que uma pessoa era vice de um, e de manhã, quando eu vou ver,
não era mais.
Era vice do outro. Então é realmente uma coisa assim, impressionante. Há algumas situações que isso oscila muito. Então, de repente, alguém está em alta, acontece alguma coisa, ou ele fala alguma coisa que não cai aí no agrado, e o que acontece é que vai mudando, vai alternando. Então nós trabalhamos aí sempre com tendências, e a tendência é a tendência do dia, algo que depois do dia e da noite, no dia seguinte, pode ser diferente. E ainda tem um outro complicador, que é o prazo de 6 meses para as filiações partidárias. Ou seja, só em abril, eu coloco dia 4 de abril para ter segurança, mas ali entre 6 e 7 de abril, que é o prazo mesmo para valer, aí só um advogado especializado é que vai orientar o candidato e os partidos para que não exista erro nisso. Então, só a partir daí é que nós teremos, de fato, as cartas na mesa em relação às filiações partidárias. Ou seja, quem os partidos conseguiram filiar para ser candidato a prefeito e quem os partidos conseguiram filiar para ser, de fato, candidatos a vereador. Os candidatos e as candidatas. Faltam 160 dias, 5 meses e alguns dias, para essa data muito importante. O que que a gente pode dizer? Hoje os partidos estão mobilizados, estão fazendo filiações, isso é muito importante, muito bom. No entanto, lembrando que lá pelo dia 4 de abril, esses candidatos pode haver uma revoada, né? E haver ainda mudanças de candidatos em relação a isso.
Bom, Diniz, na tua coluna também você fala de uma coisa que eu achei interessante. Quer dizer, a gente está sempre falando de nomes que são citados, partidos estão indicando, gente que fala de gente até que se coloca como candidato. Tem candidatura silenciosa? Tem gente que não fala, mas todo mundo fica olhando assim, será?
Ontem nós falamos das campanhas exageradas, exato, né? E tem algumas que realmente, por favor, até algumas pessoas me ligaram me perguntando e mandaram mensagem. Ligar até é mais difícil. Mas mandaram mensagem perguntando, a minha campanha está exagerada? acontece isso também. Mas nós temos um extremo. E aí, nesse caso, como recomendei ontem, acho que bom senso, equilíbrio, não exagerar nas coisas é muito importante. No entanto, nós temos aquelas campanhas que são as campanhas que eu coloquei hoje aqui na coluna, tipo calmaria. O camarada diz que é pré-candidato, mas ele não tem planejamento, ele não tem equipe trabalhando para ele. Enfim, ele faz lá algumas coisas, mas mais ou menos do tipo assim, ele finge, né, que ele está trabalhando e poucos eleitores sabem da sua pré-candidatura. E isso tem bastante. E tanto no caso de candidaturas a prefeito, que a gente vê aí algumas que a pessoa de vez em quando fala que é, ó, sou pré-candidato e tal, depois desaparece, não tem ainda trabalho em internet, não tem praticamente nada funcionando.
É isso que a gente chama de balão de ensaio, aquele que coloca o nome para ver se cola ou não cola, se o pessoal comenta ou não?
Até pode ser, ou não, né? Porque na verdade o que acontece? Como a campanha ficou restrita de 16 de agosto até 4 de outubro, dia da eleição, quer dizer, 2 dias antes ali terminando, há um entendimento por parte de alguns candidatos de que podem esperar. E até por uma questão de não gastar, de não despender de recursos nesse momento. E com isso ficam essas campanhas tipo calmaria. Aquela campanha do... É só uma declaração, pouco mais do que isso, uma outra reunião. E são os candidatos que estão apostando aí que dá tempo ainda de atropelar na reta final e chegar. Agora é uma situação complicada e difícil. São os extremos, né? As exageradas e as tipo calmaria.
Agora eu vou falar um pouquinho sobre um dado que eu acho importante, que é a questão do idoso. Tem uma audiência pública falando sobre moradia para beneficiar idosos. É isso?
Na verdade, não era isso. Foi uma audiência pública que aconteceu ontem à noite, da maior importância, inclusive, dentro dessas conferências da cidade e audiências públicas para a mudança do plano diretor, onde estava se buscando aprovar nessa conferência a construção, a existência de loteamentos contíguos ao perímetro urbano. Ou seja, você tem uma área ali do lado do perímetro urbano, se aceitaria então que se fizesse loteamentos nessas áreas. Essa proposta foi aprovada ontem, havia 100 pessoas participando desta reunião, ela foi aberta pelo vereador Sidney Teles e estiveram presentes os vereadores Jean Marques e Carlos Mariucci. Mais ou menos umas 100 pessoas acompanharam essa conferência e ainda foi aprovada lá uma proposta, foi uma emenda que foi apresentado pela conselheira tutelar Renata Gomes, pela qual as construtoras terão que construir uma casa a mais, né, no loteamento para beneficiar idosos ou pessoas portadoras de deficiência, ou seja, uma contrapartida social dentro da aprovação desses loteamentos. O que que acontece? Isso agora, depois terá que ser incluído numa proposta mais ampla e ela vai para a Câmara Municipal, ou seja, quem vai aprovar em definitivo esta proposta é a Câmara Municipal.
Então vou pensar que o loteamento, a construtora abre o loteamento, ela tem que abrir pelo menos mais uma moradia para idosos. Exatamente. Ou pessoas portadoras.
Ele teria que ter esse equipamento oferecido para essas pessoas. Acho muito importante a questão do idoso, altamente importante. Nós falamos aqui recentemente da questão de um condomínio do idoso, onde havia um recurso do governo, isso em relação ao ano passado, a prefeitura não se interessou e agora o governo do estado relança esse programa, dá uma repaginada no programa e lança novamente. Uhum. É aquela velha história, né? O marketing, né? Uhum. Então parece que agora Maringá terá um condomínio, que é muito bom, né? Eu acho que a população que mais tem crescido, de fato, é a população da terceira idade. Acima de 60 anos, 65 anos, a população tem crescido muito e vai continuar em grande crescimento nos próximos anos.
Diniz, estamos em cima da hora. A gente tem aí uma série de coisas que você, meu caro ouvinte, pode acessar a coluna do Diniz. Tem inclusive uma questão... Dá para a gente conversar rapidinho sobre essa questão do pedágio aí?
Pois é, ontem nós falamos sobre a tarifa zero para os municípios onde há praça de pedágio e também os municípios vizinhos. E aí, vale lembrar que tem um aumento para pedágio de 2019 em andamento. E esse aumento ainda não está definido pela AGEPAR. E voltando rapidamente para encerrar, lembrando que as concessionárias durante muito tempo cobraram valores muito altos. Três delas já concordam em ter tarifas 30% mais baixas. Agora tem que ver esse de reajuste, porque de fato até acho que nem deveria ter tanto tamanha penalização que essas concessionárias, enfim, esse problema todo que aconteceu em relação ao pedágio causou aos paranaenses.
Diniz, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo programa.
Até lá.
Você pode entrar em contato com o Diniz Neto, o assunto é política, @cbnmaringá.com.br. Fale com ele, mande seu comentário, mande sua sugestão também.